Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, o Guarani Volume 2. Capítulo 1, a partida. Na segunda-feira, eram 6 horas da manhã, quando Dom Antônio de Maris chamou seu filho. O velho fidalgo velara uma boa parte da noite, ou escrevendo ou refletindo sobre os perigos que ameaçavam sua família. Peri lhe havia contado todas as particularidades de seu encontro com os aimorês. E o cavalheiro, que conhecia a ferocidade e espírito vingativo dessa raça selvagem, esperava a cada momento ser atacado. Por isso, o Diocon Alvaro, Dona Diogo, com seu escudeiro Aires Gomes, tinha tomado todas as medidas de precaução que circunstâncias e sua longa experiência lhe aconselhavam. Quando seu filho entrou, o velho fidalgo acabava de selar duas cartas que escrevera na véspera. "Meu filho", disse ele com uma ligeira emoção, "reflete essa noite sobre o que nos pode acontecer, e assentei que deves partir hoje mesmo para as Sebastião." "Não é possível, senhor. Afastais-me de vós justamente quando correis um perigo." "É justamente quando um grande perigo nos ameaça, que o chefe da casa, entendo ser do meu dever salvar o representante do meu nome e meu herdeiro legítimo, o protetor de minha família orfã. O confio em Deus, meu pai, que vossos receios serão infundados. Mas se ele nos é se submeter a tal provança, o único lugar que compete a vosso filho e herdeiro de vosso nome é nesta casa ameaçada, ao vosso lado, para defender-vos e partilhar a vossa sorte, qualquer que ela seja." Dom Antônio apertou seu filho ao peito. "Eu te reconheço, tu és meu filho, é o meu sangue juvenil que gira em tuas veias e o meu coração de moço que fala pelos teus lábios. Deixa, porém, que os 50 anos de experiência que desde então passarão sobre minha cabeça encanecida te ensinem o que vai da mocidade à velhice, o que vai do ardente cavalheiro ao pai de uma família. Eu vos escuto, senhor, mas pelo amor que vos consagro poupai-me a dor e a vergonha de deixar-vos no momento em que mais precisais de um servidor fiel e dedicado." O fidalgo prosseguiu já calmo: "Não é uma espada, Dona Diogo, que nos dará a vitória. Fosse ela valente e forte como a vossa, entre 40 combatentes que vão se medir talvez contra centenas e centenas de inimigos, um de mais ou de menos não importa o resultado." "Porque assim seja", respondeu o cavalheiro com energia, "reclamo o meu posto de honra, e a minha parte do perigo, não vos ajudarei a vencer, porém morrerei junto dos meus. Ou é por esse nobre magisterio orgulho que quereis sacrificar o único meio de salvação que talvez nos reste, se, como temo, as minhas previsões se realizarem? Do te dizeis, senhor, qualquer que seja a força e o número de inimigos, conto que o valor português e a posição desta casa me ajudarão a resistir-lhes por algum tempo, por 20 dias, mesmo por 1 mês, mas por fim teremos de sucumbir." Exclamou Dona Diogo: "Então, se meu filho Dona Diogo, em vez de ficar nesta casa por uma obstinação imprudente, tiver ido ao Rio de Janeiro, e pedido-lhe o que fidalgos portugueses não lhe recusarão de certo, poderá voar em socorro de seu pai, e chegar com tempo para defender sua família. Então verá que esta gloria de ser o salvador de sua casa vale bem a honra de um perigo inútil." Dona Diogo detetou o joelho em terra, e bebejou com ternura a mão do fidalgo. "Perdão, meu pai, por não vos ter compreendido. Eu devia adivinhar que Dom Antônio Marílio querer não pode querer para o filho senão o que é digno do pai. Vamos, Dona Diogo, não há tempo a perder. Lembrai-vos que uma hora, um minuto de tardança talvez tenha de ser contado ansiosamente por aqueles que vão esperar-vos. O parto neste instante", disse o cavaleiro dirigindo-se à porta. "Tomai esta carta, é para Martim de Sá, governador desta capitania. Esta outra é para meu cunhado e vosso tio Crispim Tenreiro, valente vos poupará o trabalho de procurar defensores para a vossa família. E de despedir-vos de vossa mãe e vossas irmãs. Eu farei tudo preparar para a partida." O fidalgo, reprimindo a sua emoção, saiu do gabiné onde se passava esta cena e foi ter com Alvaro, que o procurava. "Alvaro, escolhei 4 homens que acompanhem Dona Diogo ao Rio de Janeiro." "De Dona Diogo parte?" perguntou o moço admirado. "O sim, depois vos direi as razões. Por agora dai-vos pressa em que tudo esteja pronto dentro de uma hora." Alvaro dirigiu-se imediatamente ao fundo da casa onde habitavam os aventureiros. Havia aí grande agitação. Uns falavam em tom de queixa, outros murmuravam apenas palavras entrecortadas, e alguns finalmente riam e motejavam do descontentamento de seus companheiros. Eres Gomes com todo o seu arreio militar passeava no meio do terreiro, a mão no punho da espada, a cabeça alta e o bigode retorcido. Quando o escudeiro passava, a voz dos aventureiros descia doustom, mas à medida que ele se afastava, cada um dava livre desabafo ao seu mau humor. Entre os mais inquietos e turbulentos disse-se de outros grupos presididos por personagens de nosso conhecimento. Loredano Rizueiro e Bento Simões. A causa desse descontentamento quase geral era a seguinte. Por volta de 6 horas da manhã, em virtude do emprazamento da véspera, dirige-se o primeiro à escada para ganhar o mato. Chegando ao fim da esplanada, admirou-se de ver aí Vasco Alfon e Martim Vaz de vigia, o que era extraordinário, pois só à noite se usava de uma tal precaução, e esta se acessava apenas amanhecia. Ainda mais admirado, porém, ficou quando os dois aventureiros, cruzando as espadas, proferirão quase ausi ao mesmo tempo as palavras. Passa. E por que razão? Né a ordem, respondeu Martim Vá. Roima empalideceu e voltou apressadamente. A primeira ideia que lhe acudiu foi que os tinham denunciado, e cuidou em prevenir a Loredano. Ares Gomes, porém, embargou-lhe o passo, e dirigiu-se com ele para o terreiro. Aí o digno escudeiro desenganando o corpo, e levou a mão à boca em forma de buzina. Olá! À frente toda a banda. Os aventureiros chegarão se formando um círculo ao rebedor de Ares Gomes. Ruía já tido ocasião de lançar uma palavra ao ouvido e aliano, e ambos, um pouco paulidos mas resolutos, esperavam o desfecho daquela cena. O senhor Dom Antônio de Maris, disse o escudeiro, por meu intermédio vos faz saber a sua vontade, e manda que ninguém se afaste um passo da casa sem sua ordem. Quem o contrariou fizer pereça morte natural. Um silêncio morno acolheu a enunciação desta ordem. Loredano trocou uma vista rápida com os seus dois cúmplices. Tu estais entendidos, disse Ares Gomes. Nem eu, nem meus companheiros entendemos a razão disto, retrucou o italiano avançando um passo. Exclamou, clamou em coro a maioria dos avendeiros. As suas ordens cumprem e não se discutem, respondeu o escudeiro com uma certa solenidade. Contudo nós, ia dizendo Loredano. Toca de bandar, gritou Aires Gomes. Aquele que não estiver contente, que o diga ao senhor Dom Antônio de Maris. E o escudeiro com uma fleusma imperturbável rompeu o círculo e começou a passear pelo terreiro olhando de través os aventureiros e rindo à sorrelfa do seu desapontamento. Quase todos estavam contrariados, sem falar dos conspiradores que se haviam emprazado a consertarem seu plano de campanha. Os outros, cujo divertimento era caçar e bater os matos, não recebiam a ordem com prazer. Apenas alguns de gênio mais bonachão e jovial tinham tomado a coisa à boa parte, e zombavam da contrariedade que sofreu os companheiros. Quando Álvaro se aprimou, todos os olhos se voltaram para ele, esperando a explicação do que se passava. O senhor cavaleiro, disse Aires Gomes, acabo de transmitir a ordem para que ninguém arrede pé da casa. Ah bem, respondeu o moço, e continuou dirigindo-se aos aventureiros. Assim é preciso, meus amigos, estamos ameaçados de um ataque dos selvagens, e toda prudência é pouca nestas ocasiões. Não é só a nossa vida e temos a defender. E essa pouco vale para cada um de nós, é sim a pessoa daquele que confia em nosso zelo e coragem, e mais ainda o sossego de uma família honrada que todos prezamos. As nobres palavras do cavalheiro, e a afabilidade do gesto que suavizava a firmeza de sua voz, cererão completamente os ânimos, todos os descontentes mostrarão-se satisfeitos. Apenas Loredano estava desesperado por ser obrigado a retardar a combinação do seu plano, pois era arriscado tentá-lo em casa, onde o menor gesto podia trair. Álvaro trocou poucas palavras com Ares Gomes e voltou-se para os aventureiros. Dom Antônio de Maris precisa de 4 homens dedicados para acompanharem seu filho Dona Judades de Adefes Sebastião. É uma missão perigosa? 4 homens nestes desertos marchão de perigo em perigo. Quem de vós se oferece para desempenhá-la? 20 homens se adiantarão. O cavalheiro escolheu 3 entre eles. O vós sereis o 4º, Loredano. O italiano, que se tinha escondido entre os seus companheiros, ficou como fulminado por estas palavras. Saí naquela ocasião da cara perder para sempre a si a sua mais ardente esperança. Durante a ausência tudo podia se descobrir. O pesa-me ser obrigado a negar-me ao serviço que exiges de mim, mas sinto-me doente e sem forças para uma viagem. O cavalheiro sorriu. não é enfermidade que prive um homem de cumprir o seu dever, sobretudo quando é um homem valente e leal como vós, Loredano. Depois abaixou a voz para não ser ouvido pelos aventureiros. Se não partes, sereis arcabuzado em uma hora. Esqueceis que tenho a vossa vida ainda em minha mão, e vos faço esmola mandando-vos sair desta casa. O italiano compreendeu que não tinha remédio senão partir. Bastava que o moço o acusasse de ter ado sobre ele. Bastava a palavra de Alvaro para fazê-lo condenar pelo chefe e pelos seus próprios companheiros. Aviai-vos, disse o cavaleiro aos quatro aventureiros escolhidos por ele, partes em meia hora. Alvaro retirou-se. Loredano ficou um momento abatido pela fatalidade que pesava sobre ele, mas a pouco foi recobrando a calma, animando-se por fim sorriu. Para que sorrisse era necessário que alguma inspiração infernal tivesse subido do centro da terra a essa inteligência votada ao crime. Fez um aceno a Rui Soeiro, e os dois encaminharam-se para um cubículo que o italiano ocupava no fim da esplanada. Aí conversarão algum tempo, rapidamente em voz baixa. Foram interrompidos por Aires Gomes, que bateu com a espada na porta. Lalano, a cavalo homem e boa viagem. O italiano abriu a porta. Ia sair, mas voltou-se para dizer a Rui Soeiro. O olhar os homens da guarda é o principal. Alguns minutos depois, Dona Diogo, com o coração cerrado e as lágrimas nos olhos, apertava nos braços sua mãe querida, Cecília, que ele o adorava, e Isabel, que já amava também como irmã. Depois, desprendendo-se com um esforço, encaminhou-se apressadamente para a escada e desceu ao vale. Aí recebeu a benção de seu pai, abraçando Álvaro, saltou na sela do cavalo, que Aires Gomes tinha pela rédea. A pequena cavalgata partiu. Com pouco sumia-se na volta do caminho.